Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Botequim, o podcast onde as mulheres tomam a palavra. Eu sou a Sara de Mel Rocha e hoje vamos falar sobre a mulher e a maternidade. A maternidade é uma das representações mais fortes da cultura ocidental. Muitas mulheres sabem detalhar tarefas, hábitos e deveres, tudo o que é preciso fazer para ser a dita boa mãe, mesmo que não existam horas suficientes no dia para se fazer tudo. Esta vivência, a de ser mãe, não depende apenas das características individuais de cada mulher. É preciso olhar para o enquadramento social e histórico para encontrar a forma dita correta de ser mãe naquele momento. Muitos investigadores e historiadores defendem que foi a partir do século XX que a maternidade começou a ser compreendida como uma construção social que designava o lugar da mulher na família e na sociedade. Antes disso, no século XIX e no final do século XVIII, a criança passou a ocupar um lugar central na família e na vida da mulher, conferindo também à mulher outra representação na família e na sociedade. A amamentação é um dos primeiros indicadores de mudança no comportamento da mãe. Continuando a recuar até meados do século XVIII, predomina uma espécie de ausência de amor enquanto valor familiar e social. Isto não significa que o amor não existisse, mas não lhe era atribuído o estatuto e a importância da atualidade. Já na Idade Média, o infanticídio era usado para limitar o número de filhos. Portanto, a maternidade tem sempre como pano de fundo a dinâmica de cada sociedade, os padrões da altura e as diferenças podem notar-se de geração para geração. Atualmente, a decisão de ser mãe é para muitas mulheres algo pensado e repensado e está sempre sujeito ao escrutínio e à crítica. Para conversarmos sobre as mudanças que a maternidade traz à vida da mulher, o novo protagonismo do pai e da família extensa, as mudanças na relação do casal, os dilemas da amamentação e a conciliação da maternidade com o trabalho, tenho hoje comigo no Botequim, à distância, devido ao novo confinamento, Dulce Morgado Neves, é socióloga e investigadora no ISCTE sobre temas relacionados com a maternidade, é mãe de duas crianças e faz parte da Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez e no Parto. Bem-vinda, Dulce.
Muito obrigada pelo convite.
Temos também Catarina Beato, autora do blog Dias de uma Princesa, escreve sobre mulheres, sobre histórias de amor, muitas delas ligadas à maternidade. Tem três filhos, um adolescente, um quase pré-adolescente e uma menina de 4 anos. Bem-vinda, Catarina.
Muito obrigada.
E também Maria Pereira, uma portuguesa que vive na Inglaterra, mudou-se com o marido em 2016, um mês antes do referendo para o Brexit. É mãe de 4 meninas, incluindo 2 gêmeas, é doutorada em Ciências da Conservação e, de momento, está a fazer uma pausa na carreira para se dedicar à família. Bem-vinda à TSF, Maria.
Grata por estar aqui.
Dulce, começo por si. Eu gostava que me ajudasse a explicar a maternidade enquanto evento biográfico na vida de uma mulher e de uma família. O nascimento de uma criança está muito associado à mulher e à construção deste novo capítulo na vida de uma mulher, mas é muito mais do que um momento. Pode acabar por redefinir muitas coisas e leva muito tempo até que uma mulher se transforme efetivamente numa mãe. Quer falar um bocadinho sobre isto?
É verdade, pronto, o nascimento de uma criança é um evento, como disse, um evento biográfico, mas é muito mais do que isso, porque também, como nós vimos e como já disse na sua apresentação e introdução, também a questão, a experiência da maternidade também é sempre situada num determinado contexto social e é uma construção social também. Mas, enquanto fenómeno ou evento biográfico e pessoal, nós tendemos a acreditar que a maternidade ou a chegada de um filho é um episódio com um grande significado vital para a vida das mulheres, é um momento de viragem na vida das mulheres e, portanto, reveste-se assim de grande significado e grande importância, quer para a mulher, quer para a família. Mas, realmente, essa experiência materna, que é muito pessoal, ela é muito variável também consoante o contexto histórico e social em que ela ocorre. E isso é que torna a maternidade e a experiência materna uma questão tão desafiante para nós pensarmos nela, porque é simultaneamente uma coisa muito pessoal e da vida íntima, mas também com muitas ligações à estrutura e ao contexto e aos ambientes, vá, de uma época.
Catarina, eu sei que costumas escrever muito sobre o facto de nunca ter pensado muito nesta coisa em ter filhos, quanto mais três. Como é que foi para si desenvolver esse perfil mãe e como é que foi depois aceitá-lo?
Eu acho que é importante, apesar de, como dizia a Dulce, é de facto marcante, é um episódio marcante na vida de todas as mulheres, mas existe alguma tendência para reduzir a função da mulher à função de mãe. E, de facto, eu não senti isso enquanto cresci. Fui filha única, nasci num contexto muito marcado pela luta pós 25 de Abril e pós 25 de Abril. E, de facto, hoje, olhando para os nomes que dão às coisas, sinto que cresci muito sem género, ou seja, não achando que o facto de ser mulher me limitava, me condicionava ou me obrigava a alguma coisa. E, portanto, a maternidade era algo que eu nunca idealizei, nunca romantizei, nunca pensei muito nisso. Acabei por ter o meu primeiro filho aos 24 anos e foi toda uma aventura. Eu tenho três filhos com distâncias de idade muito grandes e hoje, com três filhos, não tenho dúvida que a função que mais me caracteriza é de ser mãe, mas foi uma consequência, não é? De uma função que me foi sendo atribuída por esta decisão de ter tido estes três filhos e que hoje, óbvio, ocupa uma grande, grande, grande parte, para não dizer toda não, mas ocupa praticamente toda o meu cérebro em termos logísticos. Portanto, eu acho que é isso, é algo que eu nunca romantizei e agradeço muito por isso, porque acho que hoje em dia isso é uma das principais limitações e pesos na vida das mães, é porque há excesso de informação, enquanto antigamente tu descreves um bocadinho uma linha temporal, mas eu acho que enquanto tu viveste quase uma noção de tribo até uma determinada altura, não é? Portanto, aquilo que tu herdavas na forma como eras mãe vinha muito da tua avó, da tua mãe, da família próxima. Depois isso foi ampliando, se calhar, para o vizinho, para o colega de trabalho, porque as mulheres entram no local de trabalho e passam a receber outros feedbacks. Hoje em dia, com o Dr. Google, com a internet, com tudo isto, tu és absolutamente esmagada em termos de informação e em termos dos tais parâmetros que te caracterizam como uma mulher capaz ou como uma boa mãe. E eu acho que aí sim está toda uma pressão sobre a qual eu vou tentando um bocadinho escrever e normalizar. Mas eu não imaginei ainda bem, porque eu senti-me, até ter tido o meu primeiro filho, muito longe dessa pressão, desses condicionantes. Com o meu primeiro filho percebi que isso existia e fui muito permeável a tudo isso. E depois, felizmente, vivi a maternidade, depois, com o meu segundo e com a minha terceira filha, de uma forma muito mais empoderada, no sentido calma. Vocês sabem todos muito, mas eu sei de certeza um bocadinho mais, porque os filhos são meus.
Também é que sabe.
Não saberá sempre tudo, só que nós formos ouvindo as opiniões são de facto muito diversas, porque dependem das suas construções sociais, da forma como eu vivi o meu papel de filha, como vivi o meu papel de neta. Então nós vamos tentando agradar a todas essas posições e depois, de certeza, um bocadinho mais para a frente falamos de um assunto que me é muito próximo, que é a questão da amamentação. Nós vivemos tantas pressões que de repente já não conseguimos perceber que a única coisa que se quer é o nosso bem-estar e o bem-estar dos nossos filhos.
Maria, no seu caso, sei que queria muito ser mãe, era um projeto que idealizou para a sua vida. Como é que chega depois a decisão de transformar a sua profissão nesta coisa de ser mãe full-time, mãe a tempo inteiro?
Disse bem, houve uma altura da minha vida em que, quando eu era mais pequena, quando me perguntaram o que queres ser quando fores grande, eu dizia mãe. Eu fui filha única e realmente na minha geração, portanto, há 40 anos atrás, o normal era ter um a dois filhos, porque era esperado que a mulher regressasse ao trabalho, fizesse carreira ou, pronto, tivesse um papel ativo na sociedade e não só em casa. Portanto, eu fui filha única e detestei isso. E portanto, sempre pensei, ok, se eu um dia tiver filhos, quero de certeza ter mais do que um. Até chegar cerca dos 16, 20 anos e ter pensado, como é que eu vou pôr um ser humano neste mundo horrível e sem esperança? E depois, pronto, quando encontrei companheiro, isso mudou outra vez e pensei, não, as novas pessoas que nós pusermos aqui é que vão também ser uma parte da mudança. Portanto, eu como pessoa posso agir de forma a tentar que os meus filhos, abrir-lhes os olhos para que eles vejam que podem ser um veículo de mudança no mundo. Foi acontecendo, é isso. O meu plano nunca foi passar a ficar em casa. Sofri muito porque durante a infância da minha primeira filha, a gravidez e infância, eu estava com uma bolsa de doutoramento. E sentia-me imensamente culpada quando estava a estudar e a trabalhar, não é? Tinha que ir trabalhar, tive licença de maternidade, pronto, mas depois tive que regressar, mas ela ainda tinha só 6 meses e acho que lhe mencionei isso na nossa pré-entrevista. Eu cheguei a trabalhar durante a licença também, em casa, e às vezes tinha que me deslocar, mas pronto, e sentia-me culpada quando estava a trabalhar. Mas depois, em casa, senti-me culpada quando estava com ela, porque pensei, não, eu devia estar a trabalhar na minha tese e está a ficar tudo atrasado. E sentia aquela pressão de sentir que não estava a dar o meu melhor em nenhum dos lados. E então pensei, a próxima vez que eu engravidar, eu quero pelo menos tirar um ano de licença, porque quero aproveitar a gravidez, quero estar em casa com o meu bebê. Eu tinha lido já algumas coisas sobre o assunto e sabia que há estudos que dizem que há benefício da criança ficar com o cuidador principal durante os primeiros 3 anos de vida, e a coisa foi-se desenvolvendo por aí, até que eu engravidei novamente, quando descobri que eram gêmeas, e portanto acabei por ficar mais tempo em casa, e fui ficando, e entretanto engravidei da minha quarta, E fui ficando novamente, porque já estava em Inglaterra, mas aqui o childminding é muito caro, portanto as creches e as pessoas que tomam conta, as amas, e acabámos por achar que era um investimento na nossa família. Conversámos em casal, eu e o meu marido, e achámos que era um investimento para a nossa família, e eu acabar por adiar um pouco mais o meu regresso ao trabalho. Portanto, não foi propriamente uma decisão que eu tenha dito, acordei um dia e tenha dito, agora isto é a minha vida e vou passar a dedicar-me 100% a elas.
A trabalhar, que talvez
sim, é um trabalho, não remunerado, mas é um trabalho.
Mas eu acho estudos... Sara, que essa é outra das pressões que se põe, que é muito esta questão da expectativa, que é, nós vamos ouvindo, não é, quem fica em casa ouve que pôs para trás e que está a ser apenas mãe porque prescindiu da sua vida profissional e das suas outras ambições. As mulheres que tomam a decisão de trabalhar logo após a maternidade ouvem que deviam ter ficado em casa X tempo, e eu acho que há muita falta de respeito por esta dinâmica, não é? Porque cada relação, e neste caso estávamos a ouvir que é uma conversa que é tida, neste caso, com outra pessoa com quem fazemos a gestão, e dizemos, neste momento faz mais sentido ser mãe a tempo inteiro. Ou, por exemplo, eu, quando tive a Maria Luísa, eu trabalhava como freelancer, era impossível parar de passar os recibos verdes, e foi o Pedro que tirou a licença de parentalidade. E foi quase um filme, porque, por um lado, para ele foi difícil em termos da entidade paternal. É uma coisa que, mesmo em termos da segurança social, nos obrigou a ir lá, porque se tentarmos na internet dá erro. Atualmente espero que já não esteja assim. Mas há muito depois também a acusação do que é que está certo e o que é que está errado. Quando, por exemplo, depende das várias fases da vida de uma mulher. Se calhar há momentos em que para nós fez sentido dar o salto e ir trabalhar logo, e há outros momentos em que algo nos diz, eu agora quero usufruir disto de outra maneira. E há sempre alguém que diz mal da decisão que a mulher toma, ou que o casal toma.
Nunca é suficientemente bom, portanto há sempre um problema.
É verdade isso. Não ia dizer precisamente isso, porque o que acontece muito é que, seja qual for a experiência e a decisão, ela nunca está completa, nunca é completamente imune de culpas e de julgamento, porque, por um lado, quer dizer, se a mãe se dedica exclusivamente ou pratica uma maternidade mais intensiva e fica com a criança, portanto abrindo de mão de outras experiências e da sua participação noutras esferas da vida, nomeadamente na profissional, há sempre aquela... ideia da mãe abnegada
e
da anulação e da noção sacrificial da mãe, mas por outro lado também a questão, a pressão para ser, para chegar a todo lado também é muita, e por isso é que a Maria também dizia, falava daquele sentimento que é muito comum, que é sentir que se está a falhar em todas as frentes quando a conciliação não é fácil, não é? Porque precisamente...
Porque eu acho que mesmo as entidades patronais, é óbvio que se avançou muito, e em alguns sítios, claro, não em todos, mas a verdade é que não há ainda esse respeito do lugar da mulher no trabalho, ou seja, ok, teve um filho, vai estar ausente X tempo e está tudo bem, a pessoa sente de alguma forma que está a falhar, que vai deixar alguma coisa para trás, que quando chegar tem que correr o triplo para acompanhar, porque exatamente, não esteve durante o outro tempo. E, de facto, esse respeito pelo trabalho ainda não é assim tão real depois na prática.
Costuma-se dizer que uma mulher deve ser mãe como se não trabalhasse e trabalhar como se não tivesse filhos, não é?
Claro, exatamente.
Isso que é esperado, é que cumpra as suas funções como se fossem sempre as únicas.
Exatamente. E muitas vezes esquecendo que isto da parentalidade, de facto, tem dois lados. E eu acho que uma das principais razões de muitas das crises nos casamentos e nas relações, de quando há uma, muito recente, quando há um bebê acabado de nascer, tem muito a ver com esta pressão que é exercida, que acaba por a mulher assumir, também em termos hormonais e físicos, porque o toma quase como se fosse a sua missão, e isto é uma explicação física, não é a minha especialidade toda. E depois há cada vez mais um afastamento, não é mesmo a nível do pai e do tempo que o pai tem para estar em casa, e há dois papéis que, em vez de se tornarem complementares, se tornam cada vez mais afastados. E depois temos um pai que regressa de forma muito abrupta ao trabalho, e uma mãe que fica absolutamente sozinha a gerir essa tal complexidade, a tal bolha, que é uma coisa terrível, não vamos mentir, não é? Aquela bolha tem coisas muito boas, mas tem algumas coisas muito, muito difíceis.
Este sentimento de culpa que eu creio que todas já referiram, que é um sentimento que está muitas vezes relacionado com o facto de ninguém conseguir ser a dita mãe perfeita, porque, no fundo, historicamente, esta ideia da mãe perfeita foi a figura de Maria que ajudou a consolidar este estereótipo da mãe que sofre, a mãe que aguenta e tudo suporta. Dulce, como é que isto perdura até hoje? Como é que ainda não conseguimos desconstruir esta ideia de que a mãe tem que ser perfeita e provavelmente sofredora?
Eu diria que não só esta ideia perdura até hoje, como esta ideia até se intensifica nos dias de hoje e num contexto de baixa fertilidade, não é, e fecundidade.
Exatamente.
Portanto, nós vivemos num sistema, num contexto, bem, nascem poucas crianças, não é, e portanto as pessoas têm, as famílias têm dois filhos, não é, no máximo. Também não somos em Portugal uma sociedade de agregar domésticos de casais sem filhos. Nós normalmente, portanto, os casais têm filhos, normalmente não somos ainda uma sociedade com uma crise de fecundidade em que não nascem filhos, não é isso? A questão é que temos poucos, não é? E portanto, neste contexto também de em que temos poucos filhos, em que a decisão de ter um filho é uma decisão muito ponderada, em que também depois o exercício dessa parentalidade exige tanta coisa e tanta articulação, tanta complementaridade, no fundo é como se a fasquia ficasse realmente muito elevada, porque é um projeto individual e um projeto familiar muito ambicioso, a questão de se ter, obviamente, mais para uns do que para outros, para as pessoas também não encaram a experiência da mesma forma, mas de repente o ter filhos, o tornar-se mãe, tornar-se pai, torna-se um exercício realmente muito desafiante, e por isso
também porque é muito condicionado.
Não é? Muito
nós deixámos de viver,
exatamente.
Deixámos de viver aquela noção de aldeia, não é? Em que, de facto, tínhamos sempre muita gente à volta. Hoje,
exatamente,
se calhar, voltámos a ter algumas famílias. Eu faço parte destas pessoas que regressam mais para o pé da mãe, não é? Para,
sim,
ter aquele apoio.
A rede.
Voltámos à rede. Mas, quer dizer, temos avós ainda em idade ativa. E, de facto, ter filhos passa a ser um plano muito ambicioso, porque as restrições em termos de apoio são muitíssimas ou envolvem muito dinheiro, como há pouco até estava a dar o exemplo, a Inglaterra ainda será muito pior, em que ter um filho é um investimento tão, tão elevado, pronto, que exige que a pessoa faça não sei quantas contas de Excel antes de pensar nisso, ou depois de já ter um filho e ter que gerir o agregado.
Sim, pois, o que esse, nós vemos esse... é que é uma decisão que é tendencialmente muito ponderada, precisamente uhum. porque os constrangimentos são alguns. Nós não, temos que ter em conta que nós, o nosso modelo é um modelo em que ambos os progenitores, pai e mãe, trabalham e, portanto, nem é a chegada à maternidade, não, normalmente não traz associada nenhuma mudança nas trajetórias profissionais das mulheres, o que significa que tudo isto é assim mesmo muito ponderado. E também as nossas exigências daquilo que é bem criar, da segurança e das condições que queremos, que projetamos e que planeamos para os nossos filhos, também digamos que nunca fomos pais tão exigentes nesse exercício. E isso, claro, associado a isso, traz obviamente esse medo de falhar, essa possibilidade de incumprir com aquilo que é um desejo tão, tão forte e tão planeado.
Antes de passarmos às nossas mães, portanto às avós, e como elas ajudam e como tiveram uma maternidade diferente, queria antes ir um bocadinho atrás e perguntar à Maria como é que este modelo de maternidade intensiva tem para si, isso é um desafio, portanto pode ser uma coisa muito escutante para uma mulher. Ao seu cuidado tem quatro crianças e isto parte-se muito do princípio que as mulheres têm uma competência quase inata de cuidado e que, mas não é bem assim como temos vindo a perceber. É preciso uma disponibilidade absoluta. Como é que foi no seu caso? Quão desafiante é ser mãe a tempo inteiro?
É bastante, é assim, quando nós tínhamos apenas uma, eu acho que tive muita sorte, a minha primeira filha é uma santa e basicamente era mama e estava tudo bem durante os primeiros anos, não é? E depois eu senti aquilo que disseram há pouco, que foi quando as gêmeas nasceram, o meu marido tirou a licença de paternidade, portanto aqueles 15 dias, nós tivemos acho que mais uma semana ou assim por causa de serem duas, mas depois quando ele regressou ao trabalho eu vi-me sozinha, quase. Pronto, a minha mãe vinha durante o dia, ajudava-me um pouco, mas também não podia ficar muito tempo. Eu tinha uma senhora que de vez em quando, acho que uma vez por semana ia lá à casa, mas de resto eu estava sozinha com as três e pronto, e as bebés recém-nascidas davam bastante trabalho, eu não conseguia ainda dormir de noite e houve um dia que telefonei para o meu marido a dizer eu acho que vou desmaiar, portanto, se puderes cá mandar alguém, eu estou a telefonar a uma vizinha, porque eu tive uma quebra de tensão, eu também na altura estava a tentar, não sei, acho que não tinha almoçado, tinha-me esquecido, não sei, tive uma quebra de tensão e a sorte foi que veio uma vizinha minha a ajudar-me, mas sim, vivíamos num apartamento, embora vivêssemos perto dos meus pais, tinha algum apoio, mas pronto, com três a coisa tornou-se bastante mais, passar de uma para três foi complicado. E depois voltei a sentir isso quando viemos para a Inglaterra, porque apesar de tudo eu tinha os meus pais por perto, a minha sogra também não estava muito longe e sempre davam algum apoio, tias também às vezes ajudavam ou amigas, e aqui eu não tinha ninguém. E não conhecia ninguém, não fizemos alguns amigos, mas lá está, não, aqui em Inglaterra não é normal as pessoas irem logo a casa umas das outras e portanto vim muito sozinha, eu fui-me um bocado abaixo, fiquei num estado um bocado depressivo e entretanto engravidei da quarta, que não foi propriamente planeado, mas foi muito bem-vinda. Mas sim, veio tornar a coisa ligeiramente mais complicada. E quando eu, com a primeira, não dava qualquer importância à rotina, pronto, tínhamos uma rotina, mas era muito flexível. E eu costumava dizer: não, nós conseguimos fazer tudo. Fomos à Índia com ela com 6 meses, fomos à Rússia com ela, eu a trabalho, não é? Com ela com 18 meses, pronto, fazia-se tudo. Agora, se as coisas saem um pouco da rotina, é o descalabro. Portanto, dei valor a ter uma rotina e a ter ajuda, a procurar ajuda. Quando preciso, digo ao meu marido, ok, agora precisas de me vir ajudar porque eu não consigo ter um escape, qualquer coisa. Por exemplo, no meu caso, eu também pertenço à associação pelos direitos da mulher na gravidez e no parto, e também era o meu escape, porque é um tema que me é muito querido e ao qual eu dedicava algumas horas por semana, e assim que pude regressar, né, durante a gravidez da Laura, da última, não o fiz, mas depois sempre tinha algo fora da esfera da maternidade e da casa. Fazia-me sentir, lá está, aquele sentimento útil que não é que eu estivesse a falhar, mas nem não me sentisse preenchida em ser mãe, mas faltava ali qualquer coisa e isso dava-me um pouco de alegria também. E de afastamento para eu depois regressar ao papel de mãe com mais empenho e saudades agora mais preenchida.
Este apoio das mães, é isso, quem diz mães, diz tias ou irmãs, alguém.
Sim,
que ajude.
Sim, faz muita falta.
Mas eu gostava muito de ver como é que olham para o ser mãe hoje e o ser mãe na altura das nossas mães. Portanto, como é que é ser mãe hoje por comparação às nossas mães?
Eu agora estava a ouvir assim, eu tenho experiência, eu fui mãe solteira do Gonçalo e depois do Afonso e, portanto, vivi sozinha com... Neste caso, pronto, meu filho mais velho não era um bebê, o que facilitava imenso e estava tudo muito coordenado para que as coisas fossem. Eu fui ao contrário, conforme eu era uma pessoa que, quando tive o meu primeiro filho, achava que as regras eram tudo e que as coisas tinham que obedecer a uma determinada ordem. E, de facto, conforme fomos crescendo em número, a minha flexibilidade aumentou muitíssimo. Mas lá está, tenho filhos com idades muito diferentes, o que faz com que eles também se acompanhem e também ajudem em caso de necessidade. Mas eu tenho uma memória de uma maternidade muitíssimo solitária da minha mãe com o meu pai. Nós éramos os três, ponto final, e vivíamos só os três, porque os meus avós, tanto de um lado já não existiam, do outro lado estavam muito longe, porque os meus pais vieram viver para perto de Lisboa por uma questão de trabalho, e portanto eu tenho essa memória de sermos só os três. Guardo, de facto, muito boas memórias, mas eu queria ter irmãos. Eu não queria ter irmãos, porque me habituei, mas quando tive o meu primeiro filho, tive a certeza absoluta que não queria que ele fosse filho único. Agora, eu acho que em termos de experiências, a minha mãe tem algumas influências, muito, exatamente, estamos a falar de uma altura em que era a questão, a cesariana passa a ser quase um status, não é? Quem fazia cesarianas ou quem tinha um parto natural, a amamentação perde alguma da sua naturalidade, naturalíssimo com a entrada do leite artificial, e porque isso era visto como uma conquista e não como algo que era só artificial, é normalíssimo. E eu acho que hoje em dia existem muitas formas de ser mãe, de forma livre. Eu acho que é preciso que as mulheres sintam isso, sintam que são livres de, com o pai das crianças, com os irmãos, com a sua família, perceberem o que é que funciona com elas e não estarem pressionadas por maneiras. Porque, lá está, porque eu acho que o excesso de informação tem esse lado negro que é o da comparação. E depois, se calhar a minha mãe comparava-se quanto muito com a colega de trabalho ou com esta ou com aquela pessoa, e nós vivemos um momento de muita comparação porque somos inundados de outras imagens que são imagens paradas, não têm sons de birras nem outras coisas, mas com as quais nós acabamos por fazer as comparações. Eu gostava só de pegar na palavra culpa, porque acho, de facto, a culpa é histórica, não é? Tem muito a ver com a nossa cultura, tem muito a ver com uma cultura judaico-cristã, mas a culpa também vem porque isto é, porque o ser mãe, em termos tanto hormonais, é um tornado, e nós acabamos por não conseguir gerir esta quantidade tão grande de sensações que aparecem ao mesmo tempo. Não é só uma questão cultural, eu posso não receber informação de lado nenhum, estar fechada na minha bolha, e quando tenho um bebê, vivo entre a vontade de largar o bebê e de respirar, a vontade de nunca o largar porque ele não vai viver sem mim, e portanto é toda uma confusão que é própria do Estado, não é? Por isso é que eu não acho que seja uma coisa que tenha só a ver com a nossa história. Ser mãe é por si só uma grande confusão. O corpo entra aqui num rebuliço, porque isto de facto é em termos físicos é quase uma coisa, eu digo, que é a coisa mais próxima de certeza de um milagre em que eu não acredito. Como é que um corpo gera uma outra vida? Portanto, tem que haver aqui um cansaço muito grande. E aí sim, aparece a tal aldeia, a tal rede de apoio, em que não pode haver crítica, mas apenas uma mão para dizer, ok, se neste instante te apetece respirar, eu estou aqui, mas daqui a um minuto a mãe aparecer a correr a dizer, olha, afinal já não me apetece respirar, não é porque não confia na avó, na tia, na amiga, mas sim porque a sua cabeça não sabe muito bem o que é que quer naquele momento. E eu acho que isso era importante, que as mães percebessem que isso é tudo muito normal.
No meu caso foi um bocado o oposto. Tudo bem que eu sou uma... adoro informação. Pronto, tudo o que sei, estou sempre à procura. e a investigar e a tentar ver e ler mais sobre os assuntos que me interessam. Mas neste caso, a informação ajudou-me a procurar, a encontrar mais diversidade e a procurar a minha tribo. Portanto, eu quando as pessoas que estavam à minha volta, na minha família, eu tinha duas ou três, algumas primas, mas não estávamos juntos sempre. Do lado da minha mãe, ela também era filha única, portanto, eu não tinha nunca visto nenhuma mulher a amamentar. Por acaso, a minha mãe não me teve de cesariana, eu nasci antes do tempo, mas também achava... Eu dizia-lhe, oh mãe, mas porquê é que tu não foste logo para o hospital? Porque ela disse, mãe, eu senti umas contrações, mas ainda fui à praia. E eu, então, mas tu foste à praia? Não devias ter ido logo a correr para o hospital? E depois, quando comecei a ler mais coisas sobre o assunto e interessar-me mais sobre temas de maternidade, foi o 8 e o 80, comecei a ver as coisas de outra perspectiva. Enquanto as minhas amigas, se calhar, acabavam por ir para coisas mais normativas, portanto, vamos para o hospital, vamos levar a epidural, vamos dar fórmula, etc, etc, eu estava no grupo das naturalistas, digamos assim, que procurava fazer as coisas de outra maneira. Portanto, se eu não tivesse tido acesso a essa informação, se calhar, não sei se teria feito as coisas como fiz, não sei.
Dulce.
Sim, ia só dizer, pegando um bocadinho nessa questão da mãe que nós somos, das mães que nós somos e das mães que as nossas mães foram, não é? E continuam a ser também. É muito curioso e também pegando nisto que a Maria estava a dizer e que a Catarina também disse, que tem a ver com esta diversidade. Eu acho que nós... Uma das diferenças que eu encontro na forma de ser mãe, nestas últimas gerações, que mudou muito recentemente, mãe e pai, é que eu acho que nunca se pensou tanto sobre o assunto, nunca fomos mães e pais tão reflexivos na nossa...
A minha dúvida é sempre se isso é bom.
Pois, a questão é, só que também tem a ver um bocadinho com a pluralização de modelos e de opções que se tornam legítimas, e nisto a Maria agora vai tocar neste ponto, é que parece que agora há mais, há uma multiplicação de narrativas e de opções e muito mais informação, lá está, e então nós podemos aderir e construir um caminho que pode ser mais... pessoal, no cuidado, no exercício de ser mãe, enquanto que a sensação que nós temos, mas isto também pode ser um bocadinho enviesado e ser o nosso olhar para trás, não é? Para aquilo que passou, mas dá-nos a sensação que havia um caminho mais normativo e mais normal, digamos assim, de fazer as coisas.
Eu concordo que a informação é importante e que a quantidade de informação é importante porque aumenta a pluralidade, mas a questão que eu ponho é que este excesso de informação, temos algumas pessoas com capacidade para a digerir e para uma expressão que eu gostei muito, que é o procurar a sua tribo, sim, mas também temos aquela pessoa que no meio de tanta informação já questiona, afinal, isto é o certo e eu tenho que fazer assim. Imagino, por exemplo, claro, eu falo muito, as mulheres que defendem a amamentação como o melhor alimento do mundo para o seu bebê. Eu amamentei o meu filho Gonçalo 1 ano, o meu filho Afonso 3 anos e meio, e a Maria Luísa, por exemplo, só deixou de mamar com 4 anos. Mas eu sou a primeira mulher a conversar com outra mulher que eu perceba que está em profundo sofrimento com a questão da amamentação. Sim. E perguntar-lhe, mas o que é que tu sentes? Como é que achas que podes ser tu neste momento uma mãe mais tranquila e mais calma e não... O de repente pegar em alguns, eu não gosto de chamar, não é chavões, em alguns princípios e levá-los ao extremo. Imagina, eu sonho com um parto natural. Eu tive 3 partos naturais sem epidural. Porquê? Porque tenho muito medo de agulhas e por mim, se até ao fim me puderem não dar epidural, eu agradeço. Mas, e tenho experiências que descrevo a qualquer outra mulher de uma forma grandiosa e adorei. Mas nenhuma mulher que possa ser uma defensora acérrima do parto natural e que de repente perceba que por uma questão de segurança e de saúde tem que optar por uma cesariana, que essa mulher depois não diga que eu sinto menos mãe porque a experiência não foi completa.
Sim, claro.
É isto.
Mas isso lá está, claro, mas isso é sempre, é tal questão, os discursos são sempre normativos e há sempre formas de fazer bem e mal, não é?
Exato, mas a experiência de ser mãe é sempre a melhor possível, com exceções a que eu não chamo, claro, mães, não é? Todas nós, no nosso caminho...
Exatamente, mas o que eu quero dizer é que coexistem hoje em dia muitos, coexistem diferentes normas, digamos assim, diferentes modelos, e a sensação que eu tenho é que se calhar não havia tanta diversidade de opções.
O meu medo é só que esses modelos, não, eu só tenho medo que esses modelos não sejam flexíveis, ou seja, que a mulher que faz a cesariana é que dá a fórmula, que a mulher que amamenta até aos 4 anos é porque é hippie e acha que os bebés devem chafurdar ali na lama, e de repente criámos umas tribos muito, o meu medo dessa
de
noção,
nicho,
fechadas, de nicho,
sim,
e eu acho que cada mulher, eu posso gostar de dar, amamentei a Maria Luísa até aos 4 anos, e se me perguntarem, eu digo, não, é só porque entre nós resultou. Na nossa família, isto é um botão do off e para nós resulta, não é porque eu acho que, claro que eu acho que é o melhor ali
no mundo. É deixar cair o julgamento. Não é?
Exatamente, e sermos, deixarmos que a informação sirva para nós nos normalizarmos, como vocês diziam, e não para nos sentirmos presas a, uma, a um formato de sermos mães. Porque há tantas formas de sermos mães,
é verdade, mas também é preciso ter em conta outra coisa. Eu, por exemplo, agora estive a fazer muito recentemente um estudo sobre analisar representações da maternidade e do cuidado das crianças em imprensa feminina dos anos 60 e 70.
Giro,
e o que fiz um trabalho sobre concretamente sobre a revista Modas e Bordados. E portanto, o que nós podemos ver é que, quer dizer, do mesmo modo que agora há discursos e propostas que se impõem como o melhor para no cuidado das crianças, quer dizer, nós o que percebemos é que estes discursos vão substituindo ou coexistindo
outros.
Com outros. Porque, quer dizer, nós também temos que ver que esta questão, esta ingerência agora dos valores ecologistas e naturalistas nas experiências da maternidade e do cuidado dos filhos, eles também são muito uma reação a décadas de grande
artificialismo
como é que eu ia dizer, de rigidez e de vigilância, e o banho tem que ser tomado àquela hora e a criança deve tomar
o biberon, colo e estar deitada às X horas,
não ter colo, sim. Portanto, no fundo, isto se calhar é uma reação àquilo que foi
há mães que ainda funcionam assim e defenderão que é aquilo que resulta com elas. Mas isto é de facto, eu também acho que nós vivemos em reação mesmo, esta questão dos, por exemplo, de finalmente termos tido a coragem de que algumas mães, sem se sentirem minorizadas, dizerem, mas eu quero ficar com o meu filho até um ano, por exemplo.
Sabendo
como isso, nós, para a minha mãe, isso teria sido impensável, eu aos 3 meses estava no infantário.
Claro, sim, é isso.
E hoje é bom conseguirmos fazer, e eu acho que ainda melhor vai ser no momento em que o pai e a mãe conseguirem ter essa flexibilidade. Os dois,
exato.
Sim, porque eu acho que isso vai fazer com que muito mais mulheres não entrem na tal bolha, na tal depressão e na depressão pós-parto, que já tem uma predisposição, e que de facto eu acho que os primeiros
tempos... E para as relações de género, não é? E para as relações de género, que também
claro.
É muito importante.
Porque os miúdos vão crescendo, tendo referências de cuidador no pai e na mãe, com a mesma dimensão, não da mesma forma, não é? A mãe irá cuidar de uma maneira, o pai de outra... Mas é muito importante, sim. Essa questão do género é importantíssima.
Esta pergunta sobre a ligação às mães, a comparação às mães, tem também muito a ver com o facto de muitas mulheres, depois de serem mães, dizem coisas como depois de ser mãe, perdoei a minha por muita coisa. Depois de ser mãe, percebi a minha mãe por muita coisa. Portanto, porque as mulheres vêm-se a reproduzir muitas vezes as suas próprias mães e comportamentos que achavam que eu nunca vou fazer isto e depois acabam por fazer.
Também me encaixo nisso, também já dei por mim a reproduzir coisas que, aliás, até ouço a voz da minha mãe quando as digo. Portanto, mas sim, que tem a ver exatamente com o dia-a-dia, com o cotidiano de cuidar do outro e de querer o melhor para ele e de zelar pelo seu bem-estar e saúde. E, portanto, sim, é verdade que mesmo que consideremos que existe, e no meu caso existe mesmo alguma diferença no modelo educativo preconizado, a verdade é que depois ter um filho e cuidar dele passa por uma série de quase de automatismos.
Eu acho que vai piorando. Eu foi engraçado que eu, enquanto fui mãe de mais pequeninos, notava isso muito, do modelo educativo ser diferente, mas depois, conforme vamos crescendo e entramos na dinâmica mãe-adolescente, aí sim é toda uma fotocópia a aparecer.
Ai, meu Deus,
a borbulhar
as frases.
E depois é engraçado porque Porque o meu filho, não é? O meu filho mais velho, muitas vezes diz: mãe, tu és igual à avó. E eu primeiro sinto-me ofendida e depois digo: pois, é verdade, não há nada a fazer. Porque em pequeninos eu não notava tanto, até porque como fui filha única, e de facto é muita coisa diferente. Eu acabei por ficar em casa, a minha mãe trabalhava imenso e, portanto, eu tinha muito associado à maternidade da minha mãe, à conciliação que ela fazia, que era fabulosa, e o tempo que eu passava no local de trabalho da minha mãe. Portanto, tenho referências que eu não trouxe enquanto mãe. Mas depois as coisas derrapam. Eu achei que me tinha livrado, mas depois... Puf,
mas eu também isso. Acho isso. Acho que às vezes não é tanto o modelo, mas depois na questão da convivência e daquilo que se diz e assim, nós, é verdade, vamos lá parar.
Vamos lá parar, sim.
Eu gostava também de falar de um tema que é a desumanização da mãe. Ou seja, é relatado em muitos estudos esta desumanização da mãe. Portanto, a mãe deixa de ser a Catarina, a Dulce, a Maria, para ser a mãe da Maria Luísa, a mãe de. Este lugar social da mulher acaba por... Portanto, a mulher agora parece que é só mãe e acabou. Mas, por outro lado, também há um certo poder na maternidade, porque finalmente a mãe é a protagonista, porque durante muito tempo se calhar não teve grande protagonismo e agora chegou finalmente aquele momento em que vai conseguir contribuir de uma forma geral para o seu suposto lugar na sociedade. Como é que olham para isto?
Eu não sinto muito isso, Sara. Sou honesta, até pelo contrário, se calhar... pelo facto de ter algumas coisas em que aparecia o nome, os meus filhos sempre se habituaram, nós somos todos o Beato, ou a Beato, pelo apelido, então eu nunca notei. Acho que nas escolas isso acontece um bocadinho, essa sensação, não é, de que passamos a ser a mãe, mas eu por acaso nunca senti isso como muito ofensivo. Eu acho que deve ser tão difícil para qualquer estrutura dessa saber o nome de todas as mães, que eu não me costumo importar muito ser remetida a esse nome. Agora, acho que há alguma... desumanização da mãe no sentido de esquecermos que este de facto é um lugar de fragilidade. Ou seja, passámos várias fases e eu atualmente acho que estamos numa fase em que se respeita, ok? Que a mãe é mãe, pode ficar em casa, já... mas há muito aquela noção de que a mãe tem que ser rapidamente aquilo que já era. E aquela sensação, por exemplo, das recuperações dos pós-partos brilhantes. E eu acho que isso é uma desumanização da mãe no sentido de uma exigência de que eu, é o contrário, agora deixem-me durante estes dias, eu não quero ser ninguém, eu quero ser só mãe. E é quase levado a mal, como se a pessoa não fosse suficientemente forte para passar de pouco tempo já ser mulher, já ser... muitos papéis. Eu nisso sim sinto uma desumanização crescente. Na parte de ser igualada no nome, eu não me importo muito. Agora gostava que se respeitasse os tempos que cada mulher precisa em termos físicos para voltar a ser outras coisas.
Concordo com o que a Catarina disse, e o que me parece é que eu não vejo tanta coisa como uma desumanização da mãe, como se a pessoa deixasse de existir para além de mãe. O que eu acho é que há uma segregação daquilo que é a esfera materna do resto da esfera social, muitas vezes. Uhum, portanto, uhum. Um pouco essa questão da desumanização da mãe. O que acontece, eu sinto isso mais na relação com as esferas que dizem diretamente respeito aos meus filhos, perante a questão da saúde ou na escola, aí sou simplesmente mãe de, mas acho que até é relativamente natural que isso aconteça.
Não nos outros sítios.
O que noto mais é exatamente, é uma invisibilização de como se a maternidade e o exercício da maternidade fosse uma coisa que dissesse a respeito à vida privada e vida íntima, e que não houvesse uma projeção, vá um ocupar dessa condição no resto da vida social, acho eu. Acho que é mais por aí, sinceramente.
Sim, muito respeito. Assim.
Desculpem, notei alguma diferença nas amizades, realmente, porque as pessoas que ainda não tinham filhos, quando nós começávamos a dizer, olha, hoje não nos dá muito jeito, ou à última da hora tínhamos que cancelar, ou vamos remarcar para outro dia, ou hoje temos que sair mais cedo porque, pronto, havia assim um jogar de, ah, está bem, pronto, e depois deixaram de combinar coisas, deixou-se de pronto, e acabávamos por nos dar melhor com pessoas que tinham também filhos e podíamos estar juntos e estar com os filhos também, porque lá está, fazíamos programas para eles e para nós também, e portanto acabava por balizar ali um bocadinho a esfera
da amizade. É como se houvesse aquele início de respeito por uma adaptação, mas que isso não significasse essa segregação.
Exato.
Não é? Porque uma pessoa, por exemplo, mesmo a nível... quer dizer, se calhar eu não vou conseguir ir ao restaurante nos primeiros meses, mas o respeito porque se calhar eu hoje não vou conseguir falar de outro tema, mas vai haver um dia em que eu preciso dos meus amigos e de um local para falar de outros temas. E o que eu sinto é que ainda há muito esta falta de respeito por um lugar que eu acho que, que a tribo devia acolher e que devia comemorar, porque um nascimento, não sendo o sentido de vida de uma mulher, não é, é importante para a sociedade, não é para a mulher. Se nasce um bebê, sim, é importante para uma sociedade que precisa de continuar. Não é, não é a coisa mais importante do mundo. Sim, mas eu acho que até, mesmo em termos gerais, devia haver mais respeito no sentido de apoio, no sentido de respeito pelos espaços e tudo isso, de respeito pelos bebés, mas isso não quer dizer que depois não existam todos os outros passos na vida de uma mulher, mas eu acho que devia ser mais acolhido em termos... Lá está, é muita falta dessa noção de tribo. Não é? Nós, se calhar, nas cidades não vamos bater à porta da vizinha que sabemos que teve bebê e perguntar, quer que traga comida já feita. Então agora com o Covid, muito menos, não vamos bater à porta de ninguém, não é? Há muito isolamento e isso
não,
é que
há muita individualização, não é?
Exato.
Há muita individualização, sim, sim, que também é característica das nossas sociedades. E então acho
isso
que
é pena.
Isso acaba por ser muito uma experiência que é muito remetida para o campo privado e individual e um bocadinho afastada depois das outras coisas todas.
Por falar em experiência que é individual e privada, mas que é tratada como um assunto público, é a questão da amamentação. A Catarina já tocou neste tema aqui, brevemente, mas acho que seria importante entendermos porque é que é um tema tão difícil, porque é que há sempre palpites. Se a mulher opta por amamentar, se escolhe não fazê-lo, porque é que cria tanta opinião, tanta... interesse neste tema?
Porque o dar de mamar, não dar, tudo isso, mexe muito com as nossas noções, com muitas noções que nos são muito importantes, com muitas construções sociais, que é as questões de intimidade, as questões da nudez, a questão do género. Eu acho que envolve tanta coisa que nós não temos noção de que quando estamos a discutir a amamentação, estamos a discutir uma data de coisas que não há amamentação. Porque a amamentação é um ato natural, o leite materno é o melhor e depois existem, obviamente, N opções que são da liberdade de cada mulher, isto sendo uma opção. Imagina uma mulher que diz eu não quero dar de mamar e há um, obviamente, felizmente hoje temos fórmulas muito, muito boas e desenvolvidas e existe esse plano, mas sempre até a mulher que opta por não dar de mamar é uma mulher que muitas vezes se esconde em algumas dificuldades que muitas vezes acabam por acontecer mesmo.
Exatamente.
Porque tem vergonha de dizer que é a sua opção física não dar de mamar. E tem que ser a sua liberdade, é o seu corpo, portanto, eu isto não posso... Agora, muitas delas acabam por dizer, não, porque o meu leite nunca foi suficiente. Em muitas dessas questões, por exemplo, há mulheres com pouquíssimo leite, ou, por exemplo, com o bico invertido, N problemas que, por uma questão pessoal, querem mesmo dar de mamar e dão.
Exato.
A questão é que é tão íntimo, tão... Só que joga com tantas coisas que estão cá dentro... Até se, como é que crescemos, como é que fomos filhos, que eu acho que nós fazemos grandes sessões todos de psicanálise sem perceber quando estamos a falar da amamentação. Porque não estamos a falar de leite e de maminhas, estamos a falar de outras coisas. A parte social em que nos encontramos, o que é que nós achámos enquanto crescemos, que aquilo era normal, não era normal. Mas eu acho que nós nunca estamos mesmo a discutir a amamentação. Senão não geraria tantas paixões, tantos ódios, tanta discussão.
Que interessante. É verdade que a amamentação é realmente um caso paradigmático para pensar estas questões da,
exato,
da maternidade, porque ela, pronto,
é quase simbólico.
Exatamente, e traz à luz uma data de coisas que têm a ver com o papel da mãe, que neste caso até é bastante insubstituível, não é? Na amamentação é daquelas tarefas do cuidado que não pode, lá está, ser substituída pelo pai, não é?
Uhum.
Ou por outro cuidador, e por isso remete, lá está, para essa questão de a mãe como a cuidadora por natureza e a provedora de tudo aquilo que
é
necessário.
Meio animal.
Exatamente. Também tem a ver com as questões, com aquele discurso nunca resolvido, das questões do instinto maternal e dessa questão mais naturalista, correndo o risco, lá está, de se essencializar muito o papel da mulher nesta função materna. Mas a amamentação, lá está, a amamentação é uma questão que é bastante regulada, até pelas questões da saúde, da evidência científica, dos discursos todos que fazem essa apologia de que amamentar é realmente o melhor para o cuidado do bebê, mas que depois isso não impede, mesmo a decisão de amamentar, mesmo quem quer amamentar e amamenta, depois não esteja sujeita também à crítica e ao julgamento, porque depois a questão é, amamenta, mas amamenta até que idade? Porque se calhar amamentar tudo bem, mas se amamentar só uma amamentação prolongada, já merece alguma desconfiança.
Ainda há olhares, mesmo que eu esteja a dar de mamar a um bebê de 2 semanas, pode acontecer, e eu que não tinha nenhum episódio desse, aconteceu-me com a Maria Luísa, era verão, era setembro, eu tinha a bebê na maminha, e de um senhor e dizer, desculpa, eu não quero que a senhora esteja aqui com a mama de fora.
Exatamente, é que depois também é isso, essa questão, pode amamentar, mas em público, calma lá, pronto, ou seja, depois a questão de como se faz, também ela é sempre sujeita a algum tipo de crítica, e depois também a pressão e a culpa de quem, como a Catarina dizia, decide não amamentar e que muitas vezes se vê a reproduzir algumas justificações, como se fosse necessária uma justificação para uma decisão, que é a decisão de não amamentar. Realmente a amamentação é aquele fenómeno que acaba por concentrar muito bem todos os dilemas atuais da maternidade.
É mesmo, mas ainda também pela liberdade para opinar sobre o corpo da mulher.
Exatamente.
Porque é muito, a mulher não é capaz, o teu leite é bom, o teu leite não é bom.
O teu leite é fraco.
Prova que ainda estás a dar mamares. Quer dizer, e a pessoa pensa, calma, quer dizer, é a liberdade física de cada mulher, e lá está, da relação que tem com o seu bebê, com o resto da família. Mas as pessoas têm, e a amamentação gera discussões. Eu, como é um tema de que falo muito, num sentido de normalização, não num sentido, eu não acho que tenha que ser de uma maneira nem de outra, acho que a mulher é livre, mas faz-me impressão, porque eu, se a pessoa disser só, amamentação, nós vamos ter não sei quantas pessoas a chorar as suas dores, a contar o momento em que não conseguiram e que foram odiadas, a que deu até aos 4 e foi odiada, e aqui é de facto simbólico, mas eu acho que devia ser sujeita a muito, muito estudo sociológico.
Dulce, fica a dica.
Sim, Dulce, sim, já estamos a tratar dica. Disso, estamos a tratar disso.
Pronto. Eu acho que é um tema que deve dar assim uma coisa assim espetacular em termos de estudo sociológico.
Acho que passei por várias fases, porque eu não fui amamentada e nunca tinha pensado na questão até pensar em ter filhos. E começar a informar-me e então juntei-me a vários grupos de amamentação para saber como é que se fazia, não é? Mas sempre achei que fosse muito instintivo, acabou por não ser, precisei de alguma ajuda, mas também consegui amamentar todas as minhas filhas e ao início com a primeira, como estava dentro desses grupos, não que eles fossem opinativos das opiniões de outras mulheres ou da liberdade das outras mulheres, mas acabava sempre por criar um julgamento de, meu Deus, aquela não tentou o suficiente.
Exato.
Coitada, tu... Agora,
não, e se alguém nesses grupos, se alguém nesses grupos se dignar a dizer que por uma razão dela, não é, não, por exemplo, porque tem que tomar uma medicação, porque não aguenta mais, e alguém diz, alguém me pode ajudar com o desmame?
Ai, meu Deus.
Aquilo é digno de ser visto. Sim, mas como é que não continuas? Como é que não podes? E eu penso, a senhora só perguntou se a ajudavam a fazer o desmame de uma forma boa. Exato. Ela não perguntou o que é que vocês... É horrível. Eu saí de 2 grupos por causa disso. Confesso.
Eu tive um episódio engraçado em que tive consciência disso, que foi um dia que fui à farmácia, já por outra questão qualquer, e a pessoa que estava, era um casal que estava à minha frente, estavam a comprar uma lata de fórmula, e eu aproximei-me deles e disse, olhem, eu por acaso conheço várias conselheiras de amamentação, se por acaso vocês quiserem ajuda, têm aqui o meu contacto, eu ponho-vos em contacto com elas, mas por um lado eu fui com a sensação de que, ok, eu se calhar fui intrusiva, mas tentei não emitir nenhum julgamento, saí de lá aliviada porque pensei, se calhar se eles não tivessem tido, se não tivessem tido alguém que lhes tivesse dito isto, não procuravam, mas se não procurarem também está tudo bem, porque é uma opção deles. E foi a partir daí que eu tentei apoiar mais e julgar menos e ser mais empática e... Percebo perfeitamente, a amamentação é um conceito complexo que envolve muita coisa na psique da mulher e da família. E sim, eu amamentei até tarde e também ouvia muitas vezes, então, isso está a fazer na mama Xuxa?
Ah, sim,
isso já não está a fazer nada aí? Pronto, mas lá está, a certa altura... já
eu já ouvi
uma carapaça.
Tudo, eu já ouvi tudo.
Se está a ser bom para mim e para a minha filha, ou para as minhas filhas, pronto, está, ninguém mais tem nada a ver com isso porque não estão lá a 100% comigo a ver o que é que eu passo ou deixo de passar, e portanto se é confortável para mim e para elas eu continuo até a ser confortável. E também tenho um episódio desses num grupo em que sempre fiz o desmame noturno inicialmente. Pronto, chega aí aos 2 anos, eu noto que já estou em privação de sono, ao ponto de começar a adormecer ao volante, e então noto que tenho que descansar. E como não consigo, pronto, opto por fazer um desmame gentil, e à noite, e elas continuam a mamar de dia, à vontade, à noite só preciso de 6 horinhas. E lá está, é um processo que demora às vezes semanas ou meses, mas tento fazer isso, e pedi, a última vez que pedi ajuda, sim, caíram-me em cima, a perguntar como é que era possível e como é que eu vinha para um grupo de amamentação pedir ajuda para um desmame, e muitas pessoas acabam por desmamar por completo porque não têm ideia que não é preciso ser o 8 ou 80.
Eu acho que isso serve para a amamentação e para a maternidade, que é percebermos que não é preciso ser o 8 nem o 80.
Eu gostava agora também de falar sobre o conflito da maternidade e das outras esferas da vida da mulher, portanto o outro perfil da mulher, começando pela relação do casal. É comum o relato de distanciamentos, falta de tempo, os desencontros no casal. Dulce, sociologicamente é possível explicar estes desencontros? Podem estar relacionados com as tais concepções sociais de género que temos hoje em dia?
Sim, podem estar, e também têm muito a ver com o que está relatado e o que está já até documentado, é que muitas das vezes a chegada da maternidade e da paternidade, mesmo em casais com um projeto de conjugalidade igualitário, não é? em que, sei lá, as tarefas foram sempre distribuídas, divididas de uma forma harmoniosa, muitas das vezes a chegada à maternidade e à parentalidade coloca-os numa situação em que... De facto, é uma situação nova e onde às vezes surgem alguns desencontros, digamos assim. Portanto, é um desafio, a questão da parentalidade costuma ser um desafio mesmo para casais que têm um projeto até então de igualdade na relação. E isso tem muitas vezes a ver com o facto de haver ali um desajuste de expectativas, não é? E a forma como as mulheres e os homens continuam a experienciar a maternidade, todo o processo da gravidez, o cuidado com os filhos, acaba por ainda não ser da mesma forma, não é? Da mesma forma, até porque essas experiências também estão associadas a outras experiências fisiológicas e físicas e biológicas que depois vêm, no fundo, chamar um bocadinho a atenção e reforçar um bocadinho essas diferenças. A mulher passa pela gravidez, passa pelo parto, passa pelo pós-parto, e por grande acompanhamento que tenha por parte do seu companheiro, há sempre uma diferença na forma como se vive as coisas, e portanto isso às vezes acaba por ser um desafio, não é? A questão dos filhos é um desafio muito nas trajetórias dos casais.
A palavra é mesmo expectativa, não é? A questão das expectativas.
Sim, porque depois esse confronto costuma ser um bocadinho doloroso, não é? Esse confronto, mesmo no casal, que a outra pessoa não está a passar, está noutro comprimento de onda, é um bocadinho isso, como se não estivessem sintonizados. Portanto, e acaba muitas vezes por serem relatadas essas experiências de que a mulher efetivamente acaba por ficar muito mais numa bolha e o homem muito mais distante e muito um pouco deixado para trás. Mas também temos cada vez mais outras formas também de vivenciar a paternidade. Estou a falar agora do ponto de vista dos homens, e a questão das paternidades cuidadoras e muito mais presentes, também tudo aquilo que tem sido possível através de alguns avanços legislativos ao nível das políticas de família e de maior igualdade também para o exercício desses direitos, do direito à parentalidade. Esta ideia fundamental que é, não é só nas questões da conciliação, que não são só as mulheres que, para além de serem mães, têm o direito de participar noutras esferas da vida social e profissional, mas são os próprios homens que também têm o direito de participar e de estarem presentes e serem protagonistas também da experiência da paternidade. Portanto, há alguns esforços e há alguns indícios de que as coisas, quer dizer, alguns esforços e algumas mudanças no sentido de se tornarem mais compatíveis e mais igualitárias entre homens e mulheres. Mas até aqui o que acontece é que muitas das vezes a paternidade e a maternidade acabam por ser momentos de ruptura e de distanciamento nos casais, por isso.
Eu acho que, só pegando aqui nas palavras de Dulce, que são magníficas em termos desta evolução, que apesar de todas as questões que ainda há para percorrer, há de facto uma evolução de igualdade para a parentalidade até a nível legislativo, isso é fundamental e é uma grande vitória. Eu acho que a questão das expectativas está em que as pessoas acham que um filho nasce e que seja a mãe, seja o pai, nós somos as mesmas pessoas. Não somos as mesmas pessoas, há um outro elemento, há uma nova dinâmica, há de facto questões físicas que nos alteram, que nos limitam, há uma mãe que fica quase com um instinto animal que leva muitas vezes a afastar o pai, há um pai que não passou por uma gravidez e até a quem têm que ser atribuídas tarefas no início para que ele possa desenvolver, mesmo a nível hormonal, o mesmo tipo de sensações face a um bebê, face a uma cria, e nós muitas vezes deixamos isso de lado porque de facto a mãe está muito agarrada, o pai rapidamente tem que ir trabalhar novamente passado uma semana e os papéis ficam muito afastados, e é uma altura em que de facto encontrar uma nova dinâmica dá muito trabalho. E nós muitas vezes é uma fase em que temos tudo menos disponibilidade para esse trabalho e portanto ou há quase um compromisso em como a parentalidade tem um bocadinho de missão, a tal missão não é só para o casal, não é só um lado romântico com que muitas vezes as pessoas encaram a maternidade, mesmo a nível do casal, não é de um projeto comum, é tudo muito bonito, é verdade, mas no momento em que um filho nasce, ou numa gravidez mais difícil, há toda uma reestruturação da relação e que de facto chega numa altura em que ninguém tem muita força, ou por privação de sono, ou porque há de facto um que está a trabalhar muito mais, questões de medo, de questões monetárias. Eu acho que é desafiante. Eu tenho um texto que as pessoas, quando leem o título, não o entendem, depois de ler o conteúdo entendem, em que eu digo que ser mãe solteira é muito mais fácil. E hoje em dia continuo a dizê-lo, não tenho dúvida, quando fui mãe solteira, há quase essa entrega à bolha sem nenhum tipo de culpa, porque sou só eu, a cria e a bolha. E quando há um casal, há um outro lado para trabalhar.
Para gerir, claro. Há mais uma relação para gerir.
É a mesma coisa quando há irmãos, ok? Não vamos aqui estar com coisas. É diferente ter um filho único e estar fechada em casal com um filho único do que quando a mulher tem um filho e já tem outros filhos em casa e vamos ter que gerir toda uma quantidade dinâmica de novas relações. Eu acho que a expectativa é toda tão romântica, mas aí eu acho que sim, que já se fala disso. Que se nós falarmos mais sobre estas questões, se dissermos a verdade e se expusermos as dificuldades destas etapas, eu acho que isso vai levar a com que isto não seja um tabu, com que se calhar alguns homens não achem, ok, ela já não gosta de mim, que isto é horrível, mas muitas vezes sentem também uma solidão que nós mulheres nem sequer percebemos o que é que eles estão a sentir. Por outro lado, a mulher sente, mas ele não está a perceber o que é que eu estou a passar. E toda uma necessidade de comunicação que é fundamental. E eu aí acho que estamos, aí sem dúvida acho que estamos um passo à frente, porque já se fala nestas coisas. Eu acho que daí até vai ser importante. Mas de facto as pessoas têm todo o direito, mesmo com bebés pequeninos, se acharem que a relação não as faz felizes, a procurar outras formas, não é? O divórcio é livre por alguma razão, não é? Tem que existir por alguma razão. Mas era bom que as pessoas dessem uma oportunidade a essa reestruturação. Que é dificílima.
Depois, para além dessa coordenação, que às vezes é difícil, não é? E desta coisa, desta gestão de expectativas no casal, depois também, quando, em idades, inicialmente é assim um bocadinho de choque, porque realmente um bebê requer muito, muito cuidado e, portanto, é preciso haver essa organização e essa disponibilidade. E depois, mais tarde, também, às vezes também é falado de quando homens e mulheres têm projetos educativos diferentes ou formas de ver a educação. Exatamente. Diferentes e, portanto, às vezes, se calhar em fases mais avançadas da idade dos filhos, também volta a haver, pode existir também esse conflito ou esse contraste.
Que é um tema que tem que ser falado em casal e que se calhar às vezes é um bocadinho tabu, que é nós mesmo antes de ter os filhos, se calhar nunca pensaste, olha, eu vejo a educação desta forma, se calhar podemos ter que chegar a pontos de equilíbrio, não é? Porque eu não vou conseguir educar um filho se estou em casal, e mesmo sem casal terei que ter sempre respeito pela forma como o pai, como os pais dos meus filhos os tratam, mas eu tenho essa experiência e acho que é um assunto que as pessoas falam um pouco e o casal vai ter que conversar sobre como é que eu vejo a educação de um filho, não é só o nome em que podemos juntar em concordância, mas olha, eu não sou capaz da ideia de partilhar a cama com um filho, isto ainda recém-nascido. Por exemplo, perceber para o pai ou para a mãe é completamente inconcebível partilhar a cama. Para o outro não, então vamos conversar. Porquê? Porque não. Não vamos deixar isso para o momento em que temos o bebê no meio da cama e um é radicalmente contra.
E não sabemos onde deitar.
Exato. E um diz, não, mas eu sou contra. Então, mas eu agora preciso de exausta. Quer dizer, se calhar convinha ter falado só um bocadinho disso antes. Não é? Mas aí é a comunicação, eu acho que vamos... Chegamos lá.
Mas eu acho que ainda há aqui, desculpem lá, há aqui ainda mais nesta questão dos homens e das mulheres, eu acho que há aqui ainda outra dimensão, que eu já falei levemente, mas que é importante, que é este tipo de processos que depois têm que ser geridos a nível pessoal e na nossa intimidade, isto também não está afastado, não está despegado daquilo que acontece ao nível das normas da sociedade, da expectativa que recai também sobre os pais homens, ao nível legislativo também, porque era aquilo que a Catarina dizia, porque nós até podemos ter leis, por exemplo, que favorecem agora a participação dos homens, dos pais homens no cuidado com os filhos e na participação na vida familiar, mas depois, quer dizer, depois há todo, é preciso fazer percorrer todo outro caminho que tem a ver um bocadinho com as normas sociais e com aquilo que é expectável e desejável enquanto sociedade e que faz com que, por exemplo, quando vamos a uma repartição da segurança social, o senhor que nos atende já esteja preparado para ser aquele pai a requerer a licença de parentalidade. Ou nas empresas também haver essa abertura, não se pensar só que agora, quer dizer, que as mulheres, a idade fértil, que se contratem a idade fértil, já se tem aquela expectativa que elas podem engravidar e isso é um problema, mas que agora realmente os homens também podem ser eles a solicitar as licenças de parentalidade. Portanto, é preciso também criar ao nível social, ao nível empresarial, ao nível também das leis e das políticas, também mecanismos que possam favorecer esse cuidado mais partilhado entre homens e mulheres.
Pois, esse conflito laboral também é uma das questões que acaba por ser difícil de ultrapassar depois de uma gravidez. O regresso ao trabalho para muitas mães é difícil, seja por acharem que é cedo demais, seja porque são mal recebidas no local de trabalho, seja porque a vida laboral não está pensada para que a mulher consiga gerir a maternidade, apesar de já haver muita lei laboral que protege a mulher, mas uma coisa é o que está no papel, outra coisa é o que acontece na vida real. Portanto, os patrões não adoram mães no trabalho. Portanto, como é que vamos conseguir ultrapassar isto para que as mulheres continuem a ter filhos sem culpas e continuem a ter uma vida profissional se assim o desejarem?
Pronto, nós não somos a Suécia nem os países escandinavos que têm muito dinheiro para, quer dizer, e prestações sociais e apoio às questões da conciliação e, portanto, e que se possam arranjar estas compensações que no fundo permitam às mulheres não passar por esse sufoco de ter que estar a trabalhar e a sentir que estão a cumprir no trabalho e, por outro lado, afastarem-se dos seus filhos quando acham que é cedo demais. Isto digo mulheres e digo homens. Mas eu acho que isto tem muito a ver também com... Era um bocado aquilo, era a questão de um paradigma. Tem que haver aqui uma consciência de que o nascimento das crianças, a vida reprodutiva, cumpre uma função que não é meramente pessoal nem familiar, cumpre uma função social. E, portanto, também, e nesse sentido, também há uma obrigação até dos setores privados para responder e para dar condições a que esses projetos de reprodução social sejam efetivados, não é? Agora, é óbvio que nós vivemos numa circunstância, e nós em Portugal vivemos numa circunstância em que, por exemplo, não temos muitos apoios sociais. Temos uma licença de parentalidade, que é uma licença bem paga, mas curta. Portanto, é uma licença paga, pode chegar a ser paga a 100%, mas por poucos meses. E, portanto, a partir daí, a partir desses poucos meses, quer dizer, normalmente o que acontece é que, como os nossos salários também não são muito elevados, pai e mãe têm que retomar ao trabalho. E, portanto, não há digamos que não somos uma sociedade muito centrada na muito afim de licenças extensas, em que o cuidado, do cuidado prolongado das crianças e em que a questão da conciliação se torna logo muito urgente. Não se pode prescindir de um salário de um dos pais, não é? O modelo que nós temos é os dois pais a trabalhar e, portanto, é com os rendimentos do trabalho que a parentalidade é assegurada, porque...
Daí que nós tínhamos emigrado.
Pois, exatamente.
Claro que no caso da Maria, que teve a experiência trabalhando e também agora sem ter um local de trabalho específico, uhum. Isso também se colocou, sentiu alguma dificuldade em gerir essa presença no trabalho, não só da dificuldade de haver muita coisa e de sentir-se culpada entre estar num sítio e estar no outro, mas o sentimento que muitas mães têm de serem um bocadinho mal recebidas, às vezes são colocadas a fazer tarefas que não é suposto, porque acham que não podem contar com elas.
O meu regresso ao trabalho foi o regresso à minha tese de doutoramento, portanto, à minha bolsa. Portanto, não houve propriamente, os meus orientadores eram excelentes nesse aspecto, eles percebiam que eu tinha que fazer, que sair às vezes para fazer o horário da amamentação ou que tirar leite, ou que às vezes a miúda ficava doente e eu tinha que ficar em casa. Nesse aspecto não tive qualquer... Não senti, foi uma foizarda que não senti repercussão nenhuma nesse aspecto, mas pronto, mas sei de muitos casos em que...
Eu tive aquela história quase, quer dizer, que felizmente eu pude bater com a porta nesse mesmo dia, mas eu era mãe só do Gonçalo na altura com 9 meses, estava no meu emprego e avisei que tinha que sair, era de manhã, avisei que tinha que sair às 6 horas, tínhamos uma consulta no pediatra. E o meu chefe suspirou e disse: de facto, as mulheres têm que se restringir às suas limitações. Oh. E eu, nesse dia, escrevi a carta de rescisão, saí, mas saí porque pude, não é? Saí porque a minha mãe me poderia dar a mão até um outro emprego. Depois disso, já como jornalista, trabalhei muito tempo no Diário Económico, onde fui sempre muito respeitada e onde muitas vezes tive o meu filho ao colo, às vezes a fechar a edição, mas porque eu queria fechar, porque era alguma coisa que eu tinha escrito e que queria fechar, aí com muito respeito, mas senti, então mais nova, hoje se calhar também já tenho outra capacidade de resposta, mas mais nova, na altura quando tive o Gonçalo aos 24 anos, até numa entrevista de emprego era muito complicado dizer que já era mãe. E hoje eu acho que as coisas, bem ou mal, também por essa minha capacidade, mas dou sempre o exemplo do Pedro, que depois de ter tirado a licença de parentalidade, como um homem, foi posto de lado, porque tinha tido essa opção. Portanto, ainda existe, isso continua a acontecer, agora aí lá está. Não há melhores palavras do que aquelas que a Dulce disse: enquanto nós não percebermos que ter filhos não é o que nos define em termos pessoais, mas é de facto um projeto social, é aquilo que mantém... Olha, quanto muito que mantém os nossos impostos pagos, porque vão ser eles a população ativa dali a uns anos, enquanto nós não percebermos que isto é uma mais-valia, não vamos a lado nenhum. E, de facto, precisamos, temos comparativamente a países como os Estados Unidos, temos, de facto, uma licença bem paga, embora estejamos num país em que os salários bases sejam baixos. Portanto, se emigrar, não é como este o exemplo da Maria, de dizer... Não, olha, vamos ter mais um filho ou mais dois filhos, eu fico para já em casa. E essa família não pode prescindir de um dos salários. Portanto, ainda há um caminho grande que terá que ser legislativo, ou seja, terá que partir da lei, terá que partir da consciência das empresas em relação a algo que não é negativo, é positivo, porque se de repente todas as mulheres decidissem ser trabalhadoras a tempo inteiro, no sentido, ok, eu não vou ter filhos porque só quero ter a minha função em termos profissionais, que é mais do que legítimo, mas se esta for a opção generalizada, não há futuro.
Demograficamente,
temos de um país.
É preocupante.
Pois, eu, não é? Eu poderei pensar, olha, eu vou ser prejudicada, gosto muito do meu trabalho, eu não vou ter filhos, que é uma decisão mais do que legítima. Temos é que pensar que se esta decisão for a decisão generalizada, há qualquer coisa aqui que vai acabar. E, portanto, no momento em que as empresas perceberem isso, tanto para os pais como para as mães, eu não estou a falar disto só em termos da mulher, por exemplo, olha, voltando à amamentação, se faz algum sentido que uma mulher tenha que estar a amamentar para ter redução de horário? Quer dizer, eu tenho que provar que estou a amamentar para ter redução de horário? Qualquer mãe, ou mãe ou pai, depende da gestão, ou mãe e pai... com crianças pequenas tem que ter direito a uma redução de horário que lhe permita acompanhar um filho, ir a uma consulta, ir buscar o filho a uma hora decente à escola. Não é porque dá de mamar. Eu acho, por exemplo, isso, uma hora de amamentação, uma hora de redução de horário de amamentação, não, uma hora de redução de horário porque eu tenho um filho pequeno, ou eu ou o pai.
Penso que é na Irlanda que acho que as mulheres que decidem, ou não sei se também é válido para os homens, mas decidem ficar em casa, têm uma um salário,
um subsídio.
Um subsídio, exatamente, para ajudar, porque isso é valorizado como estarem a dedicar-se à família.
Aqui também, por exemplo, a Câmara Municipal de Cascais mantém uma redução, não sei se é uma, se é duas horas, não posso estar a dizer, por não, até aos 12 anos, por exemplo, para o trabalhador com filhos até aos 12 anos. E, portanto, isso, mas lá está, isso vem da legislação, vai ter que partir de um lugar acima. Porque se uma empresa for fazer as contas, não é? Regredimos aos tempos áureos em que um banco dizia que não contratava mulheres porque as mulheres saíam mais caras, não é?
Por isso é que também é muito importante estas políticas de igualdade, para não acentuar essa desigualdade entre homens e mulheres e, portanto, claro, depois torná-las sempre muito mais vulneráveis e muito mais frágeis em termos, perante o mercado de trabalho. Ainda que nós, quer dizer, haver essa mudança ao nível político e ao nível legislativo faz só metade do caminho, porque se nós, mesmo a licença de parentalidade, nós igualamos a licença de parentalidade e ela torna-se disponível nas mesmas condições para homens e mulheres, mas depois o que nós vemos muitas vezes é que são sobretudo as mulheres, sei lá, os tempos para assistência à família, são sempre, apesar de serem mecanismos que estão disponíveis para homens e para mulheres, para mães e para pais, depois também sabemos que são sobretudo as mães que fazem usufruto dessas medidas.
Sim, portanto, não basta,
ou seja,
a lei.
Culturalmente não basta a lei, mas é verdade que a lei como, é um bom ponto de partida, não é?
E depois é preciso o resto.
É com estas notas que vamos passar agora ao bloco de notas, onde todas as semanas vamos pedir sugestões de coisas para ler, ver, ouvir, descobrir, relacionadas com o tema da semana. Dulce Morgado Neves, comece por si.
Então, eu tenho duas sugestões de dois livros que acabam de... Eu confesso que ainda não os vi integralmente, eu recebi-os ontem, encomendei-os. Um deles é de uma autora, que é Esther Bibas, que é uma socióloga e jornalista também catalã, e tem um livro que se chama... Bem, vou traduzir para português, Mãe Desobediente, uma perspectiva feminista da maternidade. Portanto, essa é a minha primeira recomendação. Eu tenho o livro em castelhano, eu presumo que ele não esteja ainda traduzido para português. A editora é Capitan Swing e, portanto, Esther Bibas, Mamá Desobediente, é a primeira das recomendações. Depois também encomendei outro livro que também me chegou, que também já o estive a folhear, mas ainda não li integralmente, que se chama Pushback, Guilt in the Age of Natural Parenting. Portanto, muito a propósito de algumas questões que nós falámos, de como esta adesão a práticas mais tradicionais e naturalistas da maternidade também não isentam as mulheres e os homens também de alguma de culpa, e portanto é de uma obstetra americana que se chama Hemi Tutor. E portanto ficam estas as duas recomendações, Pushback e Mamã Desobediente.
Muito bem, Catarina Beato.
Olha, eu vou propor uma série da Netflix que vi de empreitada agora aqui, isto aproveitando o confinamento, que é uma série mexicana que se chama Mãe Só Há Duas. E é engraçado só porque se cruzam duas formas, lá está, estigmatizadas de sermos mães, e depois, dado um episódio engraçado, elas terão que conviver. E, portanto, foi uma série que gostei muito. E gostava que seguissem uma conta de Instagram, que se chama Just Natural Please, que é de uma mãe da Joana, que é mãe de dois filhos, de uma menina e de um menino, e que tem uma visão muito, muito bonita da forma de educar, muito livre. E eu acho que sem compartimentar é uma boa forma, às vezes, de pensarmos um bocadinho depois na nossa forma de parentalidade.
Muito bem, Maria Pereira.
Tenho aqui algumas sugestões. Estou apaixonada pelos livros da Mia Oven, o Educar com Mindfulness. A minha mais velha está a entrar na adolescência e então estou a tentar ser mais zen nesse processo. Portanto, estou a ler os livros dela. Tenho aqui um podcast do Paizinho Vírgula, que é também um senhor brasileiro que fala sobre as questões também da disciplina positiva e da criação com apego. Também é muito engraçado e dá algumas sugestões. Pronto, põe as coisas em perspectiva. Não posso deixar de falar no Mário Santos, que dá uma visão masculina da parentalidade. Ele tem uma página de Facebook que é Gravidez, Parto e Baby Wearing para Todos, todos com X. E também é interessante dar mais visibilidade ao homem nesta questão da maternidade, porque somos uma equipa, não é? Devemos ser, se estamos em casal. E portanto, o Mário tem posts muito engraçados e úteis, e lá está, de consciencialização também sobre o papel do homem. E para terminar, uma série inglesa chamada Breeders, Breeders, que também é muito engraçada, é de comédia, mas comédia inglesa, portanto um bocado negra às vezes, sobre a parentalidade e a gestão das expectativas do casal e da vida em família. E nós gostámos muito porque revimos-nos em algumas das situações.
British humor, é o que é preciso.
Exato.
As minhas sugestões, portanto, o tema da maternidade é o elemento mais antigo de representação artística, portanto está, seja arte rupestre, seja em estatuetas, seja em pinturas, está por todo lado. Deixo aqui como referência a Vênus de Willendorf, ou então as gravuras nas cavernas da região do Rio Ardèche, em França. Como sugestão de fotografia, há uma reportagem incrível da BBC sobre fotografias de maternidade que não têm embelezamentos artificiais, é da fotógrafa Deborah Nichols Lee e mostra a maternidade tal como ela é. E finalmente um documentário, chama-se Bebés, retrata quatro crianças no mundo, uma na Namíbia, outra na Mongólia, outra no Japão e finalmente nos Estados Unidos, e mostra diferentes perspectivas culturais de como criar uma criança, desde o nascimento até aos primeiros passos. É muito interessante porque nos faz questionar muita coisa e faz-nos aceitar muitas outras. O Botequim fica por aqui. Agradeço a quem nos ouviu e às minhas convidadas por terem cá estado. O Botequim tem uma versão mais alargada que fica disponível nas plataformas de podcast e em tsf.pt. Para questões, notas ou sugestões, podem escrever para sara.rocha@tsf.pt. Os cuidados técnicos ficaram a cargo de João Félix Pereira. A sonoplastia é do José Guerreiro. Na próxima semana vamos falar sobre mulheres que não querem ser mães, aqui no Botequim, onde as mulheres tomam a palavra.